no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de abril de 2024.
Vamos ao destaque do dia: geração de empregos.
Brasil cria mais de 244 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de março.
E pesquisa do IBGE revela que a taxa de desocupação foi a menor já registrada para um primeiro trimestre desde 2014.
E mais, garantir os direitos das pessoas em situação de rua. Rio de Janeiro assina compromisso para a execução do plano Ruas Visíveis.
Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, diz que estão sendo construídas as portas de saída da rua.
Plano que tem como seu núcleo central a habitação, e a habitação com direitos, como determinam as leis desse país.
Você vai ouvir também, caravana federativa já percorreu 8 estados e realizou mais de 23.500 atendimentos a gestores municipais. E chega essa semana ao Amapá.
É o governo federal mais próximo dos municípios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais carteiras assinadas pelo país.
Segundo dados do novo Caged, foram criados cerca de 244 mil empregos formais só no mês de março.
Nos últimos 12 meses, o saldo de vagas criadas já passa de 1 milhão e 600 mil.
O IBGE divulgou hoje a taxa de desocupação, que também leva em conta os empregos informais, e foi a menor já registrada para um primeiro trimestre.
O saldo positivo no emprego formal no primeiro trimestre foi de quase 720 mil empregos, um aumento de 34% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Já considerando apenas o último mês de março, o saldo ficou em pouco mais de 244 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor março desde 2020. Ariel Nascimento foi um dos brasileiros contratados no mês passado em uma loja de chocolates. Ele comemora a segurança da carteira assinada.
Eu vim do Maranhão para cá, eu fiquei 2 meses sem trabalhar. Aí eu consegui esse emprego aqui atualmente. Carteira assinada é bom que dá uma certa segurança para o trabalhador. Aí também tem os direitos garantidos e a aposentadoria.
Segundo os dados do novo Caged, todas as regiões tiveram saldo positivo no emprego formal. O destaque no crescimento dos empregos em março ficou para o setor de serviços, com a criação de 150 mil postos. Em seguida, vem o comércio e a indústria. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou algumas políticas do governo que contribuíram para o resultado, como a redução de juros, valorização do salário mínimo, retomada do papel da indústria e melhora do ambiente fiscal. E disse ainda que a ideia é continuar avançando.
Continuar crescendo os empregos, gerando oportunidade, isso é fundamental neste momento que o Brasil tem em mãos uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade, seja no processo de reindustrialização, anúncios recordes de investimento como o resultado das medidas de política, seja econômica, seja fiscal, seja tributária.
E o IBGE também divulgou dados sobre emprego no Brasil. A taxa de desocupação, que abarca também os empregos informais, por exemplo, ficou em 7,9% no primeiro trimestre, um recuo de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. É a menor taxa de desocupação já registrada para os 3 primeiros meses do ano, desde 2014. Já a soma dos rendimentos da população ocupada, ou seja, a massa salarial, superou 308 bilhões de reais, também um recorde. Reportagem Graziela Mendonça.
Uma oportunidade para a qualificação profissional de trabalhadoras domésticas e fortalecimento da categoria.
Esse é o objetivo do projeto Mulheres Mil, Trabalho Doméstico e Cuidados, do governo federal.
Serão oferecidas, numa primeira etapa, 900 vagas em cursos de qualificação profissional para as trabalhadoras.
Mais de 5 milhões de pessoas no Brasil se dedicam ao trabalho doméstico, categoria que emprega mais mulheres no país. 61,5% das trabalhadoras são mulheres negras. Apesar da importância desse grupo, a realidade de muitas trabalhadoras ainda é marcada por má remuneração, falta de direitos trabalhistas e de qualificação. E a melhoria na qualificação dessas mulheres é uma reivindicação antiga da categoria. Para atender a essa demanda, o governo federal relançou o projeto Mulheres Mil, Trabalho Doméstico e Cuidados. A trabalhadora doméstica Cleide Silva, que mora em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, lembra que a formação profissional é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas mulheres.
A gente não quer que acabe nossa categoria, a gente sim quer qualificar. E os que mais nos ajuda a categoria é o cuidador de pessoas, que é uma das funções dentro do trabalho doméstico, cuidador de criança, e tem o da cozinha também, ajuda também, né, porque quem quiser trabalhar no trabalho doméstico como cozinheira, ajuda.
Inicialmente, 900 vagas em cursos de qualificação profissional para trabalhadoras domésticas serão ofertadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os municípios das aulas serão Aracaju, Salvador, São Luís, Nova Iguaçu, São Paulo e Recife. Wellington Dias, ministro da pasta, destacou que o governo também quer abrir as portas de outros programas sociais para as trabalhadoras domésticas.
Muitas vezes tem vários direitos em programas que nem sabem que têm o direito. Não sabem que têm o direito à tarifa social de energia, não sabem que têm o direito ao auxílio gás, não sabe que tem o direito ao pé de meia para seu filho, filha, não sabe que tem o direito para a farmácia popular.
O programa busca atender, por meio dos Institutos Federais de Educação, prioritariamente mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, em contexto de pobreza, baixo grau ou nenhuma escolarização. Também tem prioridade as responsáveis pelos cuidados domésticos e de pessoas, e as mulheres vítimas de violência. Reportagem Graciele Bittencourt.
E em comemoração ao Dia do Trabalhador, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fará um pronunciamento à nação em rede nacional hoje, às 20h30.
Em seu pronunciamento, o ministro vai destacar o crescimento do emprego formal e o aumento dos empregos no setor da indústria e na construção.
E novos empregos estão em vista. Para se ter uma ideia, a previsão é de que as obras do novo PAC gerem cerca de 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos.
O governo federal mais perto dos municípios para agilizar a solução dos problemas locais.
É o objetivo da Caravana Federativa, que já percorreu 8 estados e realizou mais de 23.500 atendimentos a gestores municipais.
Agora a caravana chega ao Amapá. O encontro será realizado quinta e sexta-feira.
Para falar mais sobre a caravana, conversamos com André Ceciliano, secretário nacional de Assuntos Federativos do Ministério da Secretaria de Relações Institucionais. Vamos conferir.
Olá, Luciana. Olá, Luciano. Boa noite aos ouvintes da rádio A Voz do Brasil.
Secretário, para começar, a caravana chega no próximo dia 2 de maio ao Amapá. Quantos órgãos do governo vão participar?
Nós temos 35 ministérios confirmados. Temos FUNASA, FNDE, IBGE, SERPRO, temos ICMBio. Temos um grande número de órgãos públicos também, além dos bancos públicos, né? O Banco do Amazonas, a Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES.
Secretário, é uma oportunidade que os prefeitos têm de tirar dúvidas e até resolver pendências ali no ato, né? Dá para citar algumas questões, exemplos de questões que podem ser resolvidas na caravana?
Primeiro, algumas pendências de programas, de convênios que os municípios firmam geralmente com os ministérios. Então, esse é o momento de você ter lá os técnicos dos ministérios fazendo um atendimento que é o mesmo que presencial aqui em Brasília. Então, os técnicos tiram dúvidas, faz resolver os problemas dos convênios, né? Que às vezes tem uma pendência de um documento, às vezes é um lançamento de uma palavrinha num campo errado. Então, isso a gente faz muito, muito bem. E também liberação de recursos, acesso a novos programas, né? Nós desenvolvemos uma cartilha e a gente faz uma cartilha para cada encontro. E essa cartilha tem todos os ministérios e o que são os programas oferecidos aos ministérios. Por exemplo, nós temos mais de 35 novos programas só no Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é a oportunidade do gestor municipal, do prefeito, da prefeita, dos secretários municipais, de terem acesso a novos programas. Então, a caravana é um sucesso. Às vezes tem um problema no IFAM e tem um problema que também reflete lá no SPU. E nesse momento você põe a direção do IFAM com o SPU sentado ali na caravana, já resolvemos muitos problemas assim.
E, secretário, o Amapá, né, uma cidade, um estado que concentra muitas comunidades, pessoas que vivem em áreas isoladas, vai ser uma oportunidade para levar informações e atendimentos a esses moradores e gestores, né?
É. A caravana está mais voltada para os gestores, para os técnicos municipais, secretários, secretárias, prefeitos e prefeitas, e também para os secretários estaduais. E eu digo que é um momento muito importante, porque o gestor municipal, muitas das vezes, tem que se deslocar para Brasília, pagando uma passagem, uma diária, hotel, isso é um custo. Então, esse movimento de você aproximar o governo federal, governo do estado e governos municipais tem dado muito, muito certo, Luciano.
Para participar da caravana federativa, é preciso algum tipo de inscrição?
É, nós fazemos sempre parcerias com a federação ou com a associação de municípios e também com o governo local. Nesse caso, com o governador Clésio, tem aqui um agradecimento pela parceria e também lá, especialmente com o nosso ministro Valdez.
Na prática, secretário, um prefeito chega, tem uma dúvida, ele vai conhecer, como é que funciona na prática?
Nós temos os estandes dos ministérios linkados com o Ministério em Brasília. Então lá, o Ministério do Transporte, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o FNDE, que muitas vezes as prefeituras têm convênios de creche, de quadras, de escolas. Então, você faz aquele atendimento que geralmente o gestor teria que vir a Brasília lá. É muito poderoso. Por exemplo, na última caravana que fizemos em Pernambuco, nós atendemos 3.447 gestores municipais. Tiveram presente mais de 80% dos municípios de Pernambuco. Então, é muito poderosa a caravana. Nós já atendemos, nessas 8 caravanas, mais de 1.500 municípios. Como você mesmo disse, com mais de 23.500 atendimentos, né? E você resolve, vai o secretário de saúde, ele tem acesso no mesmo estande a 4, 5, 6 secretarias na área da saúde. Atenção básica, média e alta complexidade. E ali é o momento, como eu disse também, de você resolver os convênios e liberar recursos.
Bom, secretário, a caravana já passou então por 8 estados, está indo para o 9º agora, 23.500 atendimentos, então é coisa bem variada, né? Mas dá para traçar um denominador comum aí do que as prefeituras têm mais contado, utilizado na caravana?
Então, o exemplo que eu dei agora do FNDE. O FNDE é o que financia escolas e creches. Então tem muitas pendências, quando tomamos o governo agora, em janeiro de 2023, nós tínhamos só no FNDE mais de 4.600 obras paralisadas, de um total de 14 mil obras. Então é o momento de você ter acesso, né? E ali, muitas das vezes, acontece isso nas caravanas, como fazemos 2 dias, dia 2 e dia 3, será agora, na próxima quinta e sexta-feira, o prefeito que vai, a prefeita que vai no primeiro dia, volta no outro dia com todos os secretários. Né? É muito potente. Se eu tivesse que definir a caravana em uma palavra, eu diria resolutividade, porque resolve. O prefeito fala: André, eu tinha uma pendência de 2005 de uma prestação de conta, eu tinha um problema aqui de 2007, André, eu tinha um problema em 2011. Esse é o exemplo do IFAM com o SPU, e um ficava empurrando para o outro. Como aqui fizemos uma reunião, agora já vai gerar o contrato e o convênio. Então ela é poderosa por isso, porque ela resolve. E é uma coisa de novo, Luciano. É uma coisa diferente, porque é a presença do governo federal, dos seus ministérios, dos seus órgãos públicos, na unidade da federação, aproximando o governo federal, o governo estadual e prefeituras.
Secretário, e quais são os próximos passos da caravana?
16 e 17 de maio, Araraquara, e 6 e 7, Piauí.
Muito bem, conversamos com André Ceciliano, secretário nacional de Assuntos Federativos do Ministério e da Secretaria de Relações Institucionais. Muito obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil.
E o que agradeço é uma oportunidade de nós falarmos, né, do que o governo federal, do que o presidente Lula, do que o nosso ministro, que é muito diligente e cobra muito da gente, ministro Alexandre Padilha, que é a presença da retomada do Pacto Federativo. De novo, é a aproximação, governo federal, governo estaduais e municipais.
Ouvimos André Ceciliano, o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais.
O Rio de Janeiro é a primeira cidade do país a implantar o programa Ruas Visíveis, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
O programa vai levar políticas públicas às pessoas que vivem em situação de rua, dando prioridade à moradia.
O investimento do governo federal é de cerca de R$ 1 bilhão.
Guilherme Batista é auxiliar de serviços gerais e mora nas ruas do centro do Rio há cerca de um mês. Ele fala sobre a rotina de violência que já presenciou ou viveu nesta condição.
O que mais acontece é a gente passar aí de noite e ver o pessoal dormindo, é tacar álcool, tacar fogo, é chutar, vem, agride.
O Brasil tem pelo menos 220 mil pessoas em situação de rua, calcula o Observatório Nacional de Direitos Humanos com dados do Cadastro Único. Nos últimos 5 anos, o número de pessoas nesta condição quase dobrou. A população em situação de rua é majoritariamente masculina. 88% são homens, 68% são negros e 57% têm entre 30 a 49 anos. Hoje, no Museu de Arte do Rio, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, assinou o termo de compromisso com a Prefeitura do Rio de Janeiro para a implementação do plano Ruas Visíveis na capital fluminense. O Rio vai ser a primeira cidade a executar o plano. O município tem mais de 20 mil pessoas em situação de rua. O ministro espera que o plano reduza os números alarmantes.
Esse plano, portanto, é um plano de transição, um plano que tem como seu núcleo central a habitação, e a habitação com direitos, como determinam as leis desse país.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania anunciou o plano Ruas Visíveis em dezembro. O objetivo é auxiliar pessoas em situação de rua com políticas públicas que promovam atenção, cuidado e a garantia de direitos. Anderson Miranda é coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua e fala sobre a importância do plano.
Eu acho que o governo federal está dando um exemplo de reunir mais de 11 ministérios e discutir com habitação, saúde, educação, esporte, cultura, trabalho, com todas as áreas para trazer a política pública.
O plano deve destinar quase R$1 bilhão a políticas públicas de assistência social e segurança alimentar, saúde, violência institucional, educação, habitação, trabalho e renda, entre outras áreas. Reportagem, Alessandra Lago.
Combate ao mosquito da dengue. O Ministério da Saúde já liberou mais de R$140 milhões em ações emergenciais contra o Aedes aegypti.
Os recursos fazem parte do R$1,5 bilhão reservado para este fim.
Segundo o último boletim epidemiológico, o país conta com mais de 4.100.000 casos prováveis de dengue.
O Ministério anunciou recentemente a expansão da vacinação contra a dengue para mais 625 novos municípios e 6 estados brasileiros.
E agora, um alerta. Após o recente registro de 2 casos isolados de febre amarela na região da divisa de São Paulo com Minas Gerais, o Ministério da Saúde reforça a intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas com transmissão ativa do vírus.
O alerta é para que estados e municípios comuniquem os casos suspeitos com a maior agilidade possível.
Isso é necessário para evitar futuros surtos e que as ações de resposta sejam prontamente executadas.
Reforçando, a doença pode ser facilmente evitável com vacina.
A estratégia Alimenta Cidades, que leva comida a quem tem fome, prorrogou o prazo para municípios participarem da iniciativa.
Levar comida a quem tem fome, garantindo acesso permanente e regular a alimentos nutritivos e adequados. É a estratégia do Alimenta Cidades. No Brasil, 85% da população vive nas cidades. Segundo a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Lilia Hall, e é nas cidades que estão o maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar.
Embora percentualmente a situação de insegurança alimentar ainda seja maior no rural, numericamente é incontestável que isso está realmente mais forte, mais presente nas cidades, especialmente nas grandes cidades, nos grandes municípios, nas metrópoles e nas periferias ou em algumas regiões específicas desses grandes municípios. Então tem um desafio grande, que é um desafio dos municípios, dos estados e do governo federal, de ter ações coordenadas de oferta e acesso a alimentos para essa população que ainda vive em situação de insegurança alimentar.
A estratégia Alimenta Cidades foi lançada em março pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A iniciativa prevê apoio institucional e técnico para a implementação das ações. Já foram mapeadas 60 cidades com mais de 300 mil habitantes. Esses municípios têm agora até o dia 5 de maio, o próximo domingo, para enviar ao Ministério a documentação completa para participar das ações. Para enviar a documentação, basta acessar a página do Ministério em www.gov.br/mds. Reportagem Cleide Lopes.
Pelo segundo dia, o G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, mais União Africana e União Europeia, se reuniram no Brasil para falar sobre a agricultura familiar.
Hoje, os representantes desses países conheceram as políticas voltadas para o pequeno agricultor.
Garantir comida no prato do brasileiro por meio de políticas e ações de abastecimento, distribuição e controle de preços de produtos agrícolas. Essa é uma das principais funções da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E para conhecer melhor esse trabalho, representantes de países que integram o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, e também a União Africana e a União Europeia, fizeram nesta terça-feira uma visita técnica à Unidade Armazenadora de Brasília, da Conab. Durante a visita, o presidente da empresa pública, Edgar Preto, destacou o papel da Conab, que hoje também é responsável pela execução de uma das principais iniciativas de segurança alimentar do Brasil, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
Compra dos produtos da agricultura familiar para ajudar a combater a fome, não só na quantidade, mas também na qualidade necessária, porque são produtos saudáveis, produzidos lá no interior, que chega nos lares em situação de vulnerabilidade, um produto com sabor da colônia.
A visita faz parte da segunda reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura da Presidência Brasileira do G20, que é presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Além desta visita ao armazém da Conab, as delegações também conheceram propriedades de agricultores familiares e uma cooperativa de laticínios. A ideia é vivenciar na prática os impactos das políticas públicas para o setor. O ministro do MDA, Paulo Teixeira, mostrou a experiência brasileira da agricultura familiar para combater a fome.
Pela primeira vez, o G20 está contemplando essa política da agricultura familiar. O Brasil tem outros tipos de agricultura, mas nós estamos num assentamento mostrando o cardápio de políticas públicas que vão do assentamento, acesso à terra, acesso a crédito, acesso às compras públicas, acesso a cooperativas, a energia solar fotovoltaica, irrigação, assistência técnica. Esse cardápio que mostra que nós podemos fortalecer a produção de alimentos para irem à mesa do povo e a gente combater a fome e a miséria no mundo.
O encontro, que terminou nesta terça-feira, é uma preparação para a cúpula de líderes do bloco, o G20, que vai acontecer em novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Reportagem Gabriela Noronha.
Fortes chuvas atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira.
De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil do estado, 76 municípios foram atingidos.
Além disso, foram registradas 3 mortes e 18 pessoas estão desaparecidas em todo o estado.
O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que o governo federal está levando ajuda para a população.
Já mobilizamos o Ministério da Defesa, o Exército, a Aeronáutica. Todas as forças necessárias estão sendo mobilizadas. Esta é a orientação do presidente Lula e nós estamos permanentemente vigilantes, atentos e mobilizados para dar a resposta para ajuda humanitária emergencial, aquela primeira ajuda para garantir o socorro, o abrigamento, a água potável, aquelas questões elementares para o momento emergencial, para ajuda humanitária, mas estaremos também à disposição para o trabalho de limpeza, de reconstrução, as estradas, unidades de saúde, as habitações.
E o Rio Grande do Sul continua em estado de alerta. Há previsão de mais chuvas pelos próximos dias, com risco de alagamento e cheia de rios.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional do Dia do Trabalhador, não terá a Voz do Brasil. Voltamos quinta-feira. Boa noite e até lá.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ e Ministério da Justiça encerram audiência pública sobre sistema prisional.
STJ decide que tempo da prisão por dívida de alimentos deve ter fundamentação específica.
Família de motorista que morreu em acidente causado por excesso de velocidade não tem direito à indenização.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marta Ferreira.
No segundo e último dia da audiência pública Pena Justa, representantes do Judiciário e do Executivo ouviram propostas sobre formas de garantir trabalho e estudo nos presídios, além de medidas para estruturar também a Polícia Penitenciária.
A audiência foi realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pablo Lemos.
Na abertura do segundo dia do encontro, o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ, Luiz Lanfredi, disse que as contribuições recebidas serão úteis para a elaboração do plano de enfrentamento às violações de direitos presentes na realidade do sistema prisional brasileiro.
Propor efetivamente um todo com uma coerência sistemática e que possa fazer algum sentido diante dessa realidade, para enfrentá-la, para repará-la e para não mais repeti-la.
Entre as sugestões estão a de compensar a pessoa que cumpre pena toda vez que o Estado falha na obrigação de oferecer as condições para a ressocialização e a melhoria de trabalho para quem atua na segurança dos presídios.
Questões apresentadas na audiência sobre o sistema prisional vão ser discutidas em oficinas de trabalho.
Depois, as propostas vão ser sistematizadas para a conclusão do plano Pena Justa de enfrentamento às violações de direitos nos presídios.
O plano deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal até julho deste ano.
Os 26 planos estaduais e o distrital têm prazo de 3 anos para serem implementados a partir da aprovação do STF.
Magistrado tem de justificar de maneira individualizada o tempo de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um devedor de alimentos teve o decreto prisional fixado em 3 meses, mas o juízo não apresentou motivo específico para esse período. Em segundo grau, o habeas corpus foi denegado e a prisão mantida sob o entendimento de que não houve ilegalidade porque o prazo máximo está previsto no Código de Processo Civil. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso ordinário do devedor. Para o relator ministro Raul Araújo, não se pode admitir que uma decisão superficial e imotivada com a mera escolha do julgador defina tempo de restrição de liberdade de qualquer pessoa, sob pena de se incorrer em abuso do direito e arbítrio do magistrado, impedindo a ampla defesa e o contraditório pelo devedor.
Família não será indenizada por morte de motorista em acidente causado por excesso de velocidade.
A decisão é da primeira turma do TST, Samanta Flor.
O caminhão da VMH Transportes saiu da pista e tombou para a esquerda numa curva acentuada. Aos 52 anos, o motorista de Presidente Venceslau, em São Paulo, deixou a mulher e 3 filhas, que, segundo o processo, dependiam dele. A empresa, em defesa, alegou que o veículo era seminovo e estava em perfeitas condições. A primeira turma do TST rejeitou o recurso da família do caminhoneiro por considerar que houve culpa exclusiva da vítima, que estava dirigindo em alta velocidade.
Justiça determina que responsáveis por terreno descontaminem área em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.
Na ação, o MPF destacou o caso de uma criança que morreu após contato com resíduos encontrados no terreno. Maria Somena.
O terreno, localizado na Avenida Presidente Kennedy, era alugado pela proprietária para empresas que recebiam e tratavam os resíduos da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a empresa Sangoban. Entre esses materiais havia carvão, coque e sulfato de manganês, que eram combinados e vendidos para olarias da região. A contaminação do solo e da água resultou em um acidente que causou queimaduras em uma criança e matou outra. Além da recuperação do terreno, a proprietária, a CSN e a Sangoban devem dar destinação adequada aos resíduos industriais na área, conforme a aprovação a ser concedida pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E um ótimo feriado.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova regras para apoio ao setor de eventos. Em audiência, ministro da Casa Civil anuncia 18 bilhões em obras do novo PAC. Senadores iniciam debate sobre a volta do seguro obrigatório para veículos. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça iniciou a análise de um projeto que recria a cobrança do seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito. A proposta ainda prevê a abertura de um crédito suplementar ao governo federal em cerca de 15 bilhões de reais. A votação está marcada para a próxima terça-feira. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado iniciou a análise da retomada da cobrança do seguro obrigatório de veículos. O líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, reclamou da criação de mais um imposto.
Esse imposto paga menos de 30, 40% de prêmio, quer dizer, paga menos, cobra mais da população mais pobre, paga menos a população que eventualmente precisa do imposto.
A oposição criticou também a inclusão de artigo que abre espaço para créditos suplementares no orçamento para o governo federal por conta do aumento de arrecadação verificado no início deste ano. O líder do governo e relator da proposta, Jacques Wagner, do PT da Bahia, admitiu que a alteração no arcabouço fiscal por meio desse projeto não é o ideal, mas foi a saída política possível para honrar pagamentos de emendas parlamentares.
Porque para achar 11 bilhões, o governo foi obrigado a cortar 11 bilhões de despesas previstas, vale gás, verba de universidade, verba da saúde, para respeitar o acordo com este Congresso Nacional.
O valor do novo seguro obrigatório ainda será definido e até 40% da arrecadação poderá ir para estados e municípios e outros 40% para o SUS. O não pagamento do SPVAT constituirá infração grave de trânsito. A cobrança existirá mesmo para quem já possui seguro privado para o veículo.
Um projeto de lei que amplia a quantidade de dias do trabalhador seletista que deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por motivo de morte de familiar foi apresentado pelo senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. O senador explica que a proposta atualmente está sob análise da Comissão de Assuntos Sociais e tem o objetivo de equiparar o direito à licença do trabalhador, regido pela CLT, ao do servidor público.
Esse projeto amplia de 2 para 8 dias o período durante o qual o empregado pode deixar de comparecer ao serviço em caso de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
E amanhã, 1º de maio, é Dia Internacional do Trabalhador e Trabalhadora, data que simboliza a luta histórica da classe por direitos. No Senado, um dos projetos em debate na atualidade é a redução das jornadas semanal de trabalho. Os detalhes com Júlia Lopes.
O Dia Internacional do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, remonta às lutas da classe no século XIX. No Brasil atual, ao mesmo tempo em que o Senado debate projetos que tratam da chaga histórica do trabalho escravo, como a proposta que expropria terras em que for verificado a exploração de mão de obra análoga à escravidão, estão em pauta também propostas sintonizadas com o que há de mais novo no mundo do trabalho, como o projeto que permite a redução da jornada sem redução salarial. O texto de autoria do senador Everton, do PDT do Maranhão, tem relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A redução de jornada é um caminho natural, com a automação, a robótica, a cibernética, agora a inteligência artificial, cada vez mais nós teremos menos pessoas trabalhando no mercado formal, eu digo, do mundo do trabalho, e muitos trabalhando até em casa. E você pode adaptar, então, trabalha 4 dias por semana, trabalha 3 dias.
O projeto que trata da redução da jornada de trabalho sem redução do salário foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está agora na Comissão de Assuntos Econômicos.
Em audiência na Comissão de Infraestrutura, o ministro da Casa Civil adiantou o anúncio de 18 bilhões de reais de investimentos para 5 grandes áreas no Brasil. Rui Costa falou sobre o novo PAC e pediu aos parlamentares que priorizem emendas para 6 mil obras selecionadas para o programa, mas que não couberam no orçamento do governo. Os detalhes com Marcela Cunha.
O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo pretende investir 18 bilhões de reais em projetos apresentados por estados e municípios por meio do PAC Seleções. Serão 5 modalidades: urbanização de favelas, regularização fundiária, contenção de encostas, abastecimento de água rural e renovação de frotas. O programa já atendeu mais de 3 mil municípios brasileiros com 23 bilhões de reais em investimentos. O presidente da Comissão de Infraestrutura, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, pediu que o novo programa tenha menos burocracias para evitar o alto índice de obras paralisadas no PAC 1 e 2, que alcançaram entre 10% e 25% de conclusão.
O grande problema das obras paralisadas dos PAC 1 e 2 foi justamente a burocracia. Os empresários de muitos estados não são empresários milionários, chegando ao ponto de muitos vão se endividando com juro alto para paralisarem obras. A Caixa adotará os mesmos critérios do PAC tradicional ou lhe dará maior celeridade?
Segundo Rui Costa, mais de 6 mil obras do PAC ainda precisam de emendas parlamentares para serem executadas. Ele também reforçou que o governo tem pressa para negociar o tratado da Itaipu Binacional com o Paraguai, que estabelece as condições comerciais de venda de energia. Segundo o ministro, o governo vai insistir em não aumentar a tarifa.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, lamentou os poucos recursos destinados no orçamento para a saúde pública, apenas 4%, e segurança pública, menos de 0,5%. Ela lembrou que foi criado um sistema único de segurança pública, mas que há uma preocupação com o financiamento para esse sistema. A senadora ainda criticou o fato de quase 50% dos recursos do orçamento serem destinados ao pagamento de dívidas e juros de uma dívida que ela disse que nunca foi auditada. Afirmou ainda que, na verdade, o Congresso Nacional passa o ano todo discutindo orçamento, mas a metade dele, pois a outra parte fica com o sistema financeiro.
Hora do Congresso Nacional e o poder executivo se reunir com o sistema financeiro, com os bancos, e fazer acordo para a gente aumentar os recursos da educação, da segurança pública, da saúde pública e investir em infraestrutura.
E o Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial o projeto que mantém a isenção fiscal e dá apoio ao setor de cultura e de eventos, o PERSE. O texto aprovado reduz o número de segmentos beneficiados, que caiu de 44 para 30. Os incentivos ficarão limitados a 15 bilhões de reais pelo prazo de abril deste ano a dezembro de 2026. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que define novas regras do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, o PERSE. O plenário confirmou o texto que já havia sido analisado pela Câmara dos Deputados recentemente. Assim, o número de segmentos do setor que vai se beneficiar com a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, caiu de 44 para 30. O texto limita os incentivos ao montante de 15 bilhões de reais pelo prazo que vai de abril deste ano a dezembro de 2026. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, diz que não aperfeiçoou a proposta para evitar que o texto voltasse para a Câmara dos Deputados e, com isso, no mês de maio, fossem cobrados os tributos referentes ao mês de abril, conforme uma medida provisória em análise no Congresso Nacional que, com a aprovação do projeto, perderá seus efeitos. Ela aproveitou para cobrar do governo rapidez na regulamentação das novas regras e destacou a importância do setor para a economia.
Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina. Sabe o que aconteceu, o impacto positivo, senador Jacques Wagner? Cinema, 4 meses de filmagem, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora.
A proposta segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar ações para coibir violência contra a mulher indígena.
Projeto obriga motorista bêbado a pagar despesas do SUS com vítimas.
Plenário analisa pagamento do Bolsa Família durante as safras agrícolas.
Boa noite. Câmara pode votar projeto que garante pagamento do Bolsa Família para trabalhador que se empregar na safra agrícola. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate sobre o tema.
O plenário da Câmara pode votar projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm um período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, esse limite foi definido em R$ 218,00, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Agricultura, o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm safras de curta duração, com elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter a Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Na comissão, ele apresentou texto para permitir que o trabalhador continue a receber o benefício no caso de contratos de trabalho de até 6 meses. O texto original previa prazo máximo de 3 meses. Para Evair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para atividade de colheita.
São 2 grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita, e naturalmente isso é um desestímulo para que o trabalhador, ele assine a carteira.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que garante a continuidade do pagamento do Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, ofereceu sua solidariedade aos servidores das universidades e institutos federais em greve há mais de 30 dias. O parlamentar espera, no entanto, que o impasse entre grevistas e governo seja resolvido ainda nesta semana.
Tadeu Venere concorda com as razões da paralisação, destacou a desconstrução da educação nos últimos anos e os esforços do atual governo para reerguê-la e valorizar seus profissionais. Ele lamentou prejuízos causados ao calendário das universidades e destacou a importância de evitar a repetição deste cenário.
Votação.
Câmara pode votar propostas sobre violência contra a mulher indígena e maternidade atípica. O repórter Santiago Delap tem os detalhes da pauta de votações.
Regras para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, criação da Semana Nacional da Maternidade Atípica e retirada de invasores de terra sem autorização judicial. Estes são alguns dos projetos que a Câmara pode analisar nos próximos dias. Não haverá votação nesta semana por causa do feriado do Dia do Trabalhador na quarta-feira. O procedimento a ser seguido por delegacias de polícia, defensorias e ministérios públicos em casos de violência contra a mulher indígena teve o regime de urgência aprovado e está pronto para análise em plenário. Entre as regras estão o atendimento jurídico feito de preferência por mulheres indígenas e também a presença de mais de um intérprete para prevenir casos em que um deles coloque a palavra da vítima em dúvida por ser amigo ou parente do agressor. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta.
Parlamentares que pensam nessa casa diferente sobre outros temas econômicos, mas diz que gosta dos povos indígenas. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade, e, portanto, eu peço, senhores parlamentares, que votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta.
Já a deputada Silvia Waiapi, do PL do Amapá, criticou a exigência contida no projeto de que o poder público requisite perícia antropológica na comunidade da vítima para garantir a aplicação da lei sem ferir os costumes daquela etnia.
O projeto em si poderia ter as suas benesses, porém existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena. No momento em que ele cita em uma das suas páginas de que em caso de um estupro grave, não existe estupro grave, estupro é estupro. Orienta dizendo que no caso de um estupro dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante, dentro deste mesmo argumento, de que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos?
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado é o que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser celebrada na primeira semana do mês de maio. O objetivo é promover debate e conscientização sobre os desafios da maternidade atípica, que a autora da proposta, deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, explica para a gente o que é.
A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo. A mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência. A mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado, e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio.
Ainda sobre esse tema, a Câmara pode votar regras para programas de estágio voltados a pessoas com autismo, assim como o pedido de urgência para o projeto que autoriza a ação da polícia em casos de retirada de invasores de propriedades privadas sem necessidade de mandado judicial, bastando que o dono apresente a escritura e o registro atualizado do imóvel. Hoje, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não empregue excesso de violência. A medida afetaria principalmente as invasões de terra no campo, como lembrou o deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo.
Virou moda no nosso país a invasão das propriedades, principalmente rurais. Eu sou a favor que nós possamos ter reforma agrária no país, principalmente para que essas pessoas que têm a vontade de trabalhar, que têm a vontade de dedicar a sua vida no campo, possam ter sua propriedade fomentada pelo governo e apoiada pelo Congresso. Mas nós não podemos dar espaço para esses cidadãos, que não sei nem se são cidadãos, são bandidos que invadem propriedade alheia.
Em sentido contrário, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, vê legitimidade na atuação de movimentos em favor da reforma agrária.
E o próprio MST, nesse mês de abril, que promove uma série de ocupações como ato de cidadania para que se cumpra a própria Constituição. E é importante a gente celebrar a existência do MST, porque o MST é responsável pelo assentamento de mais de 400 mil famílias que criam perspectiva de vida para os seus filhos, seus netos, e que produzem alimento saudável, produzem alimento.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.
A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
Estão abertas as inscrições do Câmara Mirim, programa de simulação da atividade parlamentar do Plenarinho. E neste ano, com gostinho pra lá de especial, estamos comemorando os 20 anos do Plenarinho. No Câmara Mirim, estudantes do ensino fundamental de todo o Brasil pensam em ideias para melhorar o país, criam um projeto de lei e se inscrevem. Os autores das três melhores propostas vêm a Brasília como deputados mirins para defender suas ideias diante de muitos outros estudantes. São dois dias de evento na Câmara dos Deputados, um para reunião mirim de comissão, outro para votação do plenário Ulisses Guimarães. Corre para saber mais em plenarinho.leg.br.
Uma produção da equipe do Plenarinho.
Segurança Pública.
Professor Reginaldo Veras, do PV, solicitou ao governo do Distrito Federal o encaminhamento do documento necessário para que o Congresso autorize a nomeação e a formação de policiais civis e militares aprovados em concursos.
De acordo com o professor Reginaldo Veras, os recursos para este fim, bem como os destinados aos benefícios aprovados pelo Congresso para a categoria, serão pagos pelo Fundo Constitucional do DF. Ele ressalta, entretanto, que para que ocorra, será preciso derrubar o veto presidencial relacionado ao tema.
Deputados discutem aumento de mortes policiais no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre as medidas propostas para melhorar a situação.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados discute como combater o aumento de assassinatos de policiais no Brasil. Segundo o último anuário de segurança pública, 173 policiais foram mortos em 2022, cerca de 30% a mais em relação a 2021, quando 133 policiais foram assassinados. O levantamento também aponta que, na maior parte dos casos, os profissionais não estavam trabalhando. 7 a cada 10 assassinatos aconteceram enquanto o policial estava de folga. Tiago Costa, representante do Conselho de Secretários de Segurança Pública, ressalta que em vários desses casos, os policiais estavam trabalhando de outras formas para fazer uma renda extra. Ele argumenta que o Estado não protege esses profissionais, que ficam vulneráveis fora do expediente. Tiago Costa defende que outro fator importante para o alto número de mortes é a exposição de dados pessoais dos policiais na internet.
Estando fora do serviço ali, naquele momento, portando arma de fogo, ele é uma pessoa conhecida naquela redondeza como policial. Qualquer um pesquisa vai saber onde eu moro, qual é o meu telefone, quem é minha esposa, quem são meus filhos. A gente tem que buscar algum tipo de mecanismo legal que proteja o dado do policial na internet.
Rodney da Silva, diretor de operações integradas do Ministério da Justiça, aponta que os 5 estados com mais mortes violentas de policiais são os lugares onde se concentram as maiores facções criminosas: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Bahia. Ele acredita que essa relação não seja coincidência, mas diz que é preciso um trabalho de investigação para apurar quais as motivações dos ataques contra policiais.
Eu quero crer, não temos esses dados, pelo menos onde eu busquei eu não consegui, que boa parte disso tem a ver com essas facções criminosas. Então a gente precisa estudar de forma adequada a razão, a essência, para a gente enfrentar a causa. A causa está nessa proliferação do crime organizado no país que a gente precisa bater de frente.
Na mesma medida, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, pede que o Ministério da Justiça cobre das secretarias estaduais de segurança relatórios mais completos. Ele argumenta que registrar apenas o número de óbitos não é suficiente para entender os riscos da profissão no país.
Que a maior parte dos dados que nós temos se refere a homicídio e suicídio. Mas, por exemplo, quantos casos de lesões corporais foram praticados contra agentes de segurança pública, não temos. Quantos casos de ameaças, quantos policiais militares, civis, guardas civis municipais foram expulsos de suas residências? Sai com a mão na frente e outra atrás.
Ferdinando Gregório, presidente da Associação dos Policiais Penais do Brasil, afirma que o sistema penal é ineficiente, fruto da falta de uma legislação sólida. O policial frisa que sem uma política ampla e apartidária, não é possível manter as pessoas presas e impedir o aumento da criminalidade.
O sistema penal ele tem que ser encarado como uma política de Estado e não uma política de governo. Enquanto o sistema penal não for encarado como orgânico e sistêmico, a gente fica refém de cada um que chega ao poder através do voto. E cada um que chega, ele pensa de uma forma e ele age de uma forma diferente daquele que estava antes.
De acordo com um relatório de mortalidade policial do Instituto Monte Carlo, 9 policiais penais foram vítimas de crimes letais em 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Ao
Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito que de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25anos Rádio Câmara.
Política.
Na opinião de Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, a ligação entre as empresas vencedoras da licitação de comunicação do governo federal e membros do PT levanta suspeitas sobre a legalidade do processo. O parlamentar cobra uma investigação rigorosa da Procuradoria-Geral da República sobre a licitação.
Alfredo Gaspar também acusa a Polícia Federal de ser comandada por meio de princípios ideológicos e de direcionar suas ações apenas a políticos de direita. O deputado espera que a corrupção não se perpetue no ambiente político do Brasil.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, atribuiu à ineficiência do governo o aumento da dívida pública e do déficit econômico. Para ele, a falta de comando se reflete também no surto de dengue e nos mais de 1.700 óbitos causados pela doença.
Messias Donato criticou ainda as viagens internacionais realizadas pelo presidente Lula e suas comitivas. Para o deputado, o resultado prático dessas incursões foi apenas o gasto de mais de 3 bilhões de reais no ano de 2023.
Justiça.
Projeto obriga motorista bêbado a pagar despesas do SUS com vítima de acidente. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre a medida.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito com vítimas a restituir ao Estado os gastos com o tratamento dos feridos. A regra vale também para condutor que usar drogas ilícitas. O texto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Na opinião da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida poderá aumentar a consciência dos condutores sobre não poder dirigir depois de beber.
Não é justo que o poder público pague por uma pessoa que estava embriagado, matou ou lesionou gravemente, e isso fique por isso mesmo, né? Então, além da penalização criminal para esse embriagado que mata alguém ou que lesiona muito gravemente alguém, é importante que haja ressarcimento do Estado no custo daquela vítima, no custo que daquele paciente, para que aquele embriagado entenda que você não pode beber quando você dirige.
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito em relação à década anterior. Outro levantamento do IPEA estima que o país perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Esse cálculo leva em consideração, além das despesas hospitalares, os custos relativos à perda de produção das vítimas. Levantamento do DataSUS do Ministério da Saúde mostra que, em 2022, o país registrou quase 34 mil mortes no trânsito. Embora, segundo os pesquisadores, o Brasil tenha o trânsito mais letal da América Latina, esse número permanece praticamente estável nos últimos 3 anos. Em 2020, foram registradas perto de 33 3 mil mortes. Mesmo assim, os custos do sistema de saúde com acidentes cresceram 20% entre 2020 e 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. O gasto saltou de 287 milhões para 345 milhões de reais no período. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, denuncia uma lógica preocupante de fusões e aquisições de unidades de ensino superior que pode negligenciar a qualidade educacional do país. Segundo o deputado, a busca exclusiva pelo lucro, inclusive com a exploração do FIES, transforma a educação em um produto comercial.
Ivan Valente pede maior valorização para a educação superior pública, responsável por 96% da pesquisa nacional. Para evitar a queda da qualidade na educação, Ivan Valente defende projeto que proíbe o ingresso de capital estrangeiro nas instituições educacionais com fins lucrativos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta na quinta-feira. Bom feriado. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.